Fala pessoal, vou mostrar aqui para vocês como é que você usa o PowerShell AI ou PowerShy, como é que vocês querem chamar. Você vai pegar esse link ali do GitHub, vai fazer um clone e aí você pode fazer em qualquer diretório que você quiser. Então, o importante é trazer o arquivo PowerShellAI.psm1, que é o arquivo que a gente tem que importar. E aí você trazendo esse cara, você pode importar ele com um comando import módulo, que é o comando de importação de um módulo padrão do PowerShell. Aí você tem que ir lá no site da OpenAI, na parte de API, gerar um API key lá para você. Essa parte você tem que criar uma conta, você tem que criar. Você vai lá em Create New, dá um nome só para identificar a sua key. E aí é só você clicar aqui no botão ali, de Create Key, que você vai gerar uma nova API key lá para o seu, para você usar ali, tá? Isso aí você tem que fazer geralmente quando você quer integrar alguma ferramenta, que é o caso que a gente vai fazer. A gente não vai usar lá pela interface do ChatGPT. Aí você clicou ali, ele vai gerar a API key, você copia esse código, você tem que guardar isso aí em algum cofre de senha, alguma coisa. A gente vai colocar isso agora lá de volta no PowerShell AI. Aqui você vai digitar um comando set OpenAI token, que é o comandinho para você colocar o token. Ele vai pedir ali, você vai colar e ele vai fazer um teste. Tudo der certo, ele vai te avisar. Se der algum erro, você vai receber ali na tela. Aí você pode iniciar esse comando chatest, que é para iniciar um chat usando a API. Então, basicamente, você pode digitar ali suas perguntas, suas questões e dar enter, que você vai enviar para ele ali. Aí vamos explorar um pouco. Você pode até dar um barra CLS, barra, se você botar um barra alguma coisa, ele gera alguns comandinhos que você vai poder explorar depois quais são, mas tipo barra CLS limpa a tela. Ó, aqui agora a gente vai fazer alguns testes, vou mandar algumas mensagens, vou falar só para a gente testar que ele tem memória, que ele tem contexto. Vou falar meu nome é Rodrigo e vou perguntar se ele lembra. Então, falar, ele lembrou, então significa que ele sabe ali qual é a mensagem anterior. Então, eu implementei uma janelinha de contexto bem simples aqui, tá? Só para começo. O barra models lista todos os modelos disponíveis. Então, na API você tem acesso. Lembrando que dependendo do modelo é mais caro, né? Ele vai consumir mais tokens. Mas eu vou botar o GPT-4o, o Omni, e vou começar a conversa. Aí mandei um tudo bem. E olha só, ele lembrou o Rodrigo. Então, ele, mesmo mudando o modelo, ele ainda tem acesso ao contexto da conversa, porque eu controlo esse contexto. Estou mandando tudo. Só que consome mais tokens. Mas aqui é para demonstrar, beleza? A gente pode controlar isso também. Agora, bora fazer mais algumas interações. Eu vou pedir para ele listar alguma coisa, só para gerar algum conteúdo maior. Eu vou falar, me dá aí o que está mais consumindo CPU. Eu pedi, na verdade, um comando para isso. Então, perguntei ali, olha, claro, Rodrigo, me respondeu. Aí, olha só, eu botei um barra PS, esse comandinho, barra PS, é para entrar num interpretador PowerShell. Então, eu copiei o comando e colei o comando que ele me falou ali. Então, muito prático, né? Já peguei o comando de resposta dele ali na própria tela e já colei aqui para executar e ver o resultado dele. Mas ele não me deu a resposta completa, ó. Ele falhou ali e eu vou tentar continuar aqui. Vou botar sair do interpretador e ele já vai continuar. Aí ele continuou, olha só que legal. Ele falou, parece que uma mensagem sua foi interrompida e continuou a resposta. Bem legal. Então eu faço tudo uma gerênciazinha de contexto lá no módulo, lá no código tem para você ver como é que eu faço isso. E aí ele continuou. Tá ali a resposta. Tem como a gente aumentar esse contexto aqui, mas eu não vou mostrar isso agora não, só para demonstrar mesmo essa conversa fluindo e funcionando. Ó, agora vou te mostrar uma coisa bem mais legal, que eu acho que é a grande sacada desse módulo. Vamos tentar pedir uma informação dinâmica, a data atual, uma informação ali agora. Olha só, ele não me responde, mesmo sendo 4 Omni, porque o modelo não tem acesso a essa informação. Ele não foi treinado com a data de hoje, ele não tem. Se ele foi treinado com outras datas, eu nem sei exato qual é a data, mas olha, ele me deu uma data muito louca. E eu tô perguntando, eu quero a data de hoje. Olha o que ele me respondeu, é 5 de outubro de 2023. Esse vídeo tá sendo gravado no dia 15 de junho de 24. Então, tem uma funcionalidade que eu coloquei aqui, porque ela é top. Ela é muito bacana, e aí eu acho que essa você tem que ficar no vídeo para ver, pelo menos, porque ela vai valer a pena. O que que rola? A gente pode executar funções. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou escrever alguns scripts PowerShell aqui na minha máquina e vou falar pro GPT. Então é como se eu estivesse dando habilidades para ele. Vou falar para ele, ó, você tem essas funções que você pode executar. Então quando você quiser, você roda. E ele vai decidir executar. Então, com base no que eu pedi, no base no que eu for conversando com ele. Isso é uma, é o Function Calling, é uma funcionalidade que tem lá na OpenAI, lá na API deles. Então, quando você fala com o GPT, ele acessa um site externo, muito provavelmente ele está usando essa mesma funcionalidade por trás. E a gente pode usar aqui, e eu implementei isso para ficar de uma maneira bem fácil de você fazer isso com esse módulo. Então você vai conseguir dar habilidades praticamente para sua IA, para ela fazer qualquer coisa que você quiser. Então olha como é que funciona. Vou pegar um script aqui, .psu, script simples. Vou escrever uma função chamada hora atual, com código PowerShell. Eu vou descrever ela ali, ó, e vou salvar nesse arquivo test.func.psu. Tá lá, não tem dois pontos. Repara na função, tem uma descrição e um comando simples. Aí eu vou vir aqui, ó, e vou usar um comandinho barra retool, que é para ele carregar um arquivo para mim. Teste, eu vou passar o caminho lá do meu arquivo onde está minhas funções. E ele carregou. E agora eu vou pedir a data atual de novo. Vamos ver o que vai acontecer. Vou escrever, ó, qual que é a data aí atual, a mesma pergunta aí praticamente que eu fiz antes. E olha só, ele mostra ali em azulzinho que ele chamou uma função e vai cuspir ali pra gente o resultado. Então é a mesma função que eu defini. E olha lá, agora a data certinha. E eu agora vou pedir com data e hora ali pra ver se ele traz. Olha que legal. Então ele formatou bonitinho, pegou o resultado. Então isso é muito poderoso, galera. É muito poderoso. Você pode escrever e praticamente fazer ele interagir com qualquer coisa do seu computador. Fazer qualquer automação, praticamente. Eu tenho uma outra função ali de número aleatório. Eu vou pedir para ele gerar um número aleatório. Nem digitei o número certo. Olha só que legal, gerou. Como é que ele fez isso? Chamou uma função, olha lá em azulzinho ele chamando. Agora eu quero falar para ele, ó, um número entre 50 e 100. Porque eu mandei os parâmetros dessa função de mínimo e máximo e documentei eles. E ele está usando essa documentação para poder chamar essa função. Então isso é uma funcionalidade muito bacana. Agora eu vou pedir 3 números aleatórios e 2 datas, porque eu quero testar se ele invoca isso mais vezes, não só uma vez, e com os milissegundos. E olha só, chamou exatamente 3 vezes a função e 2 vezes a que eu pedi, e me deu, formatou a resposta. Isso é muito poderoso, galera. E do mesmo jeito que é poderoso, é perigoso. Olha lá como que tá a função. Agora eu vou escrever uma outra função, só para você ver que eu tô fazendo isso aqui na hora, para ele obter a CPU, para ele obter o consumo de CPU, e vamos pedir essa informação para ele. Eu vou usar o próprio código que ele tinha me dado lá quando eu tinha pedido uma sugestão de código. Olha só, vou pegar o próprio código, vou colar aqui, vou fazer só um ajuste para ele retornar em JSON, para ficar mais fácil, ficar mais legível, né, ocupar menos espaço no meu contexto. Vou usar esse comando do PowerShell, que eu converto ali. Então eu tô pegando os top 10 ali e tô enxugando isso no resultado. Eu vou adicionar ali uma descrição na função. Isso é muito importante, que tem que deixar claro. Eu vou falar, ó, lista os processos. E eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um parâmetro aqui, ó. Top 10 processos, vou botar aqui top X processos por CPU. Que é um comando que lista aqui, um comando que faz isso. Então eu vou trocar ali o 10 pelo X, vou parametrizar. E olha só que legal, então eu vou botar o parâmetro ali. Essa é a síntese do PowerShell, isso aí você aprende, tem vários vídeos. Você bota um parâmetro. E o PowerShell, legal que eu consigo documentar o código usando comentários. Então ele entende, eu consigo acessar isso. Esse meu módulo PowerShell, ele pega tudo isso e manda lá. Transforma do jeito que a OpenAI entende. Agora eu vou perguntar para ele quais são os processos que mais consomem CPU. E vamos ver. Opa, Eu esqueci de um detalhe. Como eu não carreguei essas funções no início, quando eu abri o código, quando eu abri o módulo, eu tenho que usar um outro comandinho. Eu vou usar o retool de novo e depois eu explico essa diferença. Mas ele só não carregou aqui direito. Aí, vou usar o retool, beleza, carregou. Agora eu vou perguntar lá de novo. Quais os processos consomem mais CPU? E olha só, olha lá, pegou. Ele chamou, só que aqui eu esqueci de pedir um top, alguma coisa, os 10 mais. E agora ele deve ter pego tudo lá. Mas beleza, vamos ver como é que ele lida com isso. Eu ainda não implementei o stream, que é para ele ficar já escrevendo ali na tela, mas depois eu implemento isso. Mas olha que legal. Ele trouxe, galera, ó, muito foda. Ele pegou o resultado do meu código, dos meus dados, jogou no contexto e me deu uma resposta tudo ali dentro do PowerShell, tudo integrado ali. Então, para quem usa PowerShell, isso aqui é muito legal. Ele terminou porque atingiu o máximo de tokens. Eu vou mandar para ele, continua. Vamos ver se ele vai continuar. Olha lá, continuou. Começou do 5. Muito foda. Então, a gerência que eu faço de contexto dentro do módulo, eu já faço tudo que você precisaria fazer se fosse implementar isso do zero. Você só precisa escrever seu código. Escreve seu código e conversa com ele. Bom, tem muita coisa aqui para mostrar para vocês, mas eu vou deixar o vídeo aqui só para você ver um pouco na prática e depois gravar outros falando de alguns detalhes. E lembrando que essa ferramenta, ela é perigosa, porque você rodar código, você tem que ter cuidado, pode causar algum problema se você não souber o que rodar. Então não bota código de terceiro, não coloca código aí que você não conheça. Toma cuidado com isso, tá bom? E não usa ainda para alguma coisa crítica, ou principalmente dentro da sua empresa, alguma coisa. Isso é mais para um uso pessoal e para estudos. E toma cuidado com o código que você pede, beleza? Lembrando que a ferramenta vai gastar os tokens que você colocar, então você tem que ter um controle disso. Inclusive, vou mostrar um negócio aqui para vocês legal. Eu implementei uma funcionalidade que fica mostrando ali a quantidade de tokens que ele vai gastando na conversa. Deixa eu mostrar aqui para vocês rapidinho, porque é bem legal. E olha, você bota esse comando TOKON, né? TOKON. E na próxima mensagem que você mandar, ele vai colocar ali, ó, a quantidade. Então, eu já mandei, cara, mandei token pra caramba nessa conversa. Foram 80 mil tokens. E porque, né, você mandar aquelas funções, tudo aquilo gasta. Então, tem um custo estimado que eu faço aí. Gastei ele uns R$2, não lembro se é dólares ou em reais. Mas é um custo bem estimado, é só pra ter uma noção. Que eu jogo mais pra cima aí o valor. Mas é só pra você ter uma noção do que você tá gastando, beleza? Desativando o contexto, não mandando tanta coisa, dá pra usar. Então é isso, é uma pequena demonstração, espero que você curta aí. Se você tiver alguma dica, sugestão, você pode tanto deixar em comentário como contribuir para o código direto, beleza? Inclusive, lá no GitHub eu deixei outros projetos que têm essa mesma pegada de integrar PowerShell com integrar o PowerShell com uma IA. Então você tem uns 3 exemplos lá que você pode dar uma curtida também, se quiser, com mais opções. Beleza? Então, valeu e até o próximo.